Fala pessoal, aqui é o Júlio, bem-vindos a um novo vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar duas razões que são pouco abordadas e como elas podem comprometer o teu processo de emagrecimento. Se você não me conhece, sou Júlio Miranda, sou personal trainer e nutricionista e aqui no canal dou dicas para você ter um estilo de vida mais saudável, tá? Bom, deixa eu ajustar aqui a gente ir para a videoaula de hoje que eu preparei. Eu fiz essa videoaula baseada em um artigo que eu escrevi recentemente no blog. Eu vou deixar o link para quem quiser se aprofundar mais do meu blog e do artigo aqui na descrição do vídeo, tá? E eu fiz sobre falar sobre isso porque eu acho que é um assunto pouco abordado. Quando a gente fala geralmente em emagrecimento, a gente só contempla duas áreas, né? Que geralmente a gente fala de alimentação e consuma menos calorias, coma menos e passa a se exercitar mais. Mas na verdade o problema não gira só em torno desses dois fatores. Há duas coisas, dois fatores também que são pouco, eu vejo sendo pouco abordados por aí, que podem comprometer o teu processo de emagrecimento, que é a privação de sono, a falta de sono inadequada e o estresse, beleza? Então, como é que a privação de sono ela pode comprometer e atrapalhar a você perder gordura e a perder peso? Bom, aqui eu tenho um exemplo do povo Ajda, né, que é um grupo étnico que habita aí a região da Tanzânia, lá na África. E eles são o que a gente chama de caçadores-coletores, ou seja, são indivíduos ainda que vivem a partir da caça e da coleta de alimentos. Eles dormem em média 10 a 12 horas por dia. Eles têm uma rotina de trabalhar, acordar de 6, entre 6 e meia e 7 horas e cochilar após o almoço, tá? Cochilar entre 1 a 2 horas e dormir às 21 horas em média, tá? E eu li recentemente esse livro aqui do Daniel Lieberman. É bem interessante, né? Onde ele conta a partir da perspectiva evolutiva o porquê a gente tem as doenças que a gente tem atualmente e dentre elas a obesidade, né? E o acúmulo de gordura. A gente passou de, por exemplo, de caçadores-coletores que se movimentavam muito, tinham que correr atrás do seu alimento. E daí os índices baixos nessa população de obesidade devido ao gasto de energia e também a pouca, digamos assim, disponibilidade de alimento, mas disponibilidade, mas tinha alimento suficiente, há uma abundância assim fora do normal de alimento e aí a criação de todo um ambiente que levou a gente a acumular gordura, tá? Dentre essa questão, ele fala aqui, ó, que a Revolução Industrial transformou o tempo e nos forneceu luzes brilhantes, rádio, programas de televisão e outras coisas divertidas para nos entreter e estimular além de uma hora de dormir evolutivamente normal, tá? Então, aí que a gente tem a questão do entretenimento, de computador, televisão, a gente tem mais acesso a essas tecnologias. E elas naturalmente distraem mais a gente e fazem com que a gente comprometa o nosso sono, principalmente aí à noite, né? Quem é que não fica aí na cama mexendo no celular ou fica aí assistindo algum seriado, né? Netflix ou assistindo televisão, por exemplo. Eu mesmo faço isso. Outra coisa também que ele ressaltou, que eu até retirei esse trecho para mostrar para vocês, é que para completar muitas pessoas sofrem de insônia porque experimentam mais estresse em decorrência de alguma combinação de fatores físicos e psicológicos, como excesso de álcool, dieta de má qualidade, falta de exercício, ansiedade, depressão e várias preocupações. Então aqui eu vou falar mais para frente para vocês em relação ao estresse, né, que os dois ficam um retroalimentando o outro, mas vamos ficar só por isso, né? Tem essa questão também, que é a insônia, que compromete completamente e geralmente, como ele salientou, está relacionado o estresse, né, e a falta de alimentação inadequada. Eu também vou abordar isso no próximo tópico. Tem uma relaçãozinha, ainda precisa de mais estudos, mas tem uma relaçãozinha no estudo que eu vou mostrar para vocês, e o sedentarismo. Então, como é que ele compromete teu comportamento alimentar? Quando você dorme pouco, isso faz com que você beliche mais a comida, né? Você acaba não tendo os intervalos regulares entre as refeições, né? Que é naturalmente a gente faz, está sempre lá beliscando alguma coisa. E fazendo isso, é provável que você chegue com menos fome nas refeições principais, então acaba que você não consome quantidade de alimentos integrais adequada, de verdura, de legumes adequados, e com certeza aí fica consumindo energia direto, né? Também essa questão da privação de sono, ela faz com que a gente escolha alimentos. Olha só que interessante, ninguém fica com privação de sono e vai, tô com vontade de comer uma salada. Se você já parar para pensar nisso, ninguém vai comer uma salada, ninguém quer comer uma fruta. A gente sempre vai procurar escolher alimentos que eles são ricos em energia, rico em açúcar e rico em gordura, e principalmente de alta palatabilidade, né, que são alimentos que têm um sabor bem agradável. E adivinha quais são esses alimentos, né, no ambiente atualmente que a gente vive? As famosas aí junk food, né? Vai ser alimentos industrializados, e principalmente a gente vai optar pelos de fácil acesso, que um pacote de biscoito que a gente abre é muito mais fácil do que a gente preparar algum alimento, ou comer pão com alguma coisa, pão com salsicha. Enfim, então é por isso que a privação de sono e a falta de sono inadequada, ela vai comprometer o teu emagrecimento, tá? Não tem sentido você procurar ter uma alimentação mais equilibrada e fazer exercício físico se você não dorme bem. É provável que isso vai te atrapalhar bastante e vai minar todos os teus esforços em relação a isso. E por que essa questão, essa escolha por esses alimentos, né? Por alimentos de alta palatabilidade, ricos em açúcar e gordura. Bom, as pesquisas demonstram que existe um desequilíbrio, fiz bem resumido, tá? De forma bem resumida. Existe um desequilíbrio fisiológico no teu corpo quando você passa por privação de sono. A gente tem dois hormônios principais aí que regula nosso apetite, nossa fome, nossa saciedade, que é a grelina e a leptina. Quando você passa a dormir pouco, você vai ter uma queda da leptina, uma redução à medida que a grelina aumenta. Ou seja, a leptina, ela é responsável por te dar a saciedade. Ela é o hormônio que vai dizer: ó, tá bom, para de comer que já teve com energia aqui o suficiente. E a grelina é o que vai desencadear a fome. Cara, come que eu estou precisando um pouquinho aqui de energia. Então, esse desequilíbrio todo vai fazer com que também você passe a consumir mais calorias, ainda calorias em excesso, que vão favorecer para esse quadro de acúmulo de gordura. E o estresse, né? Nesse estudo aqui, os autores, eles acharam que existe de fato uma associação entre altos níveis de estresse, ganho de peso corporal, acúmulo de gordura na barriga, que, para você que não sabe, a gordura, ela central, né, a visceral, ela é muito pior do que quando ela está distribuída, porque ela tem uma interferência muito maior nos órgãos que estão aqui nessa região, e também está relacionado com aumento para o risco de diabetes e problemas cardiovasculares, tá? E também tem aí, te deixa preguiçoso, né? Então isso faz com que você tenha uma queda dos níveis de atividade física. Então, aqui é um ponto que eu quero chamar a atenção, que pouca gente fala sobre gerenciamento de estresse. E até porque, vale ressaltar, foi até trazendo aqui, eu lembrei, é até um ponto importante, que meu trabalho do TCC, nas pesquisas que fiz, eu achei que o fato de você tá no processo de emagrecimento e tentando fazer uma dieta, isso por si só já é um fator estressante, tá? Então isso já é um saco. Você tá lá ansiosa com o que pode ou não pode comer. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o comer intuitivo, que é uma abordagem bem interessante para quem quer perder peso de uma forma mais natural. Vou deixar no card aqui em cima, tá? Então todo esse processo já você precisa perder peso, e quando você começa a pensar, vem aquela pressão toda. Se você não souber lidar, já é um fator estressante nesse processo todo, tá? Esses autores, eles acharam, viram que havia uma associação entre as pessoas que tinham altos níveis de estresse, e também elas tinham baixos níveis de vitaminas e minerais, principalmente da gordura ômega 3. Então, nesse sentido, pode ser interessante, não que isso vá resolver, tá? Mas isso é interessante, que você tenha um alto consumo também de frutas, verduras e legumes, e de ômega 3. Ômega 3 a gente consegue achar em castanhas, consegue achar em alguns peixes, como sardinha e atum, mas eu diria que não é uma quantidade suficiente para trazer algum benefício, tá? Porque os peixes, por exemplo, que tem a quantidade maior, eles são criados em cativeiros, então isso acaba comprometendo a composição de ômega 3 da carne deles. Então pode ser mais interessante você fazer a suplementação, tá bom? Desse tipo de gordura. Uma outra coisa também que é bastante interessante de você fazer, deixa eu fechar aqui, são as práticas contemplativas, né? As práticas contemplativas são nada mais do que experiências que te fazem se reconectar com você mesmo e que te fazem refletir e pensar no que realmente é importante para você. Eu trouxe aqui essa árvore das práticas contemplativas porque, para mim, só tinha como você ter essa experiência a partir da meditação, né? Mas, na verdade, tem várias formas. Tem a partir aqui, ó, da quietude, que tem a meditação, tem a partir do movimento. Por exemplo, yoga pode ajudar, qigong, que é uma espécie de tai chi, não espécie de tai chi, é uma prática de movimento para você mexer com as energias do corpo. Tem o próprio tai chi chuan também. Tem danças, que mais aqui? Tem a parte criativa, né? Você pode fazer diário, escrever o diário também ajuda bastante. Tem várias coisas que podem ser feitas. Eu recomendaria você fazer meditação, que foi a que me ajudou bastante quando eu tive períodos aí de estresse e ansiedade lá em cima. Isso me ajudou bastante e é algo que eu pratico diariamente. E isso vai te ajudar a desacelerar um pouquinho, porque o estresse, não sei se eu falei antes, o estresse e a privação de sono, como foi, falei antes, sim. O estresse e a privação de sono, eles se retroalimentam. Quando você fica em privação de sono, você aumenta, fica mais suscetível a ficar mais estressado, e quando você fica mais estressado, você acaba comprometendo também o teu sono, tá? Então, isso aqui vai te ajudar tanto a melhorar teu sono, e consequentemente também reduzir teus níveis de estresse, né, e cair e quebrar esse ciclo vicioso que você pode ficar presa. Claro que, assim, essas práticas não são vai acontecer do dia para noite, isso leva um tempo. Você vai praticando e a tua mente, ela vai se acalmando, você consegue, digamos, observar melhor as coisas, que a gente tá num mundo que tudo é muito acelerado, então a gente acaba ficando muito preso no piloto automático, não tem consciência do que a gente tá fazendo, né? Por causa dessa aceleração toda. E eu diria que essas práticas, ela vai fazer com que você pise o pé no freio, desacelerar. É como se você estivesse numa pista correndo, uma pessoa normal, tá? Digamos assim, fazendo analogia, é uma pessoa que você está na pista correndo e as práticas elas te ajudam agora a você. Você não para de se movimentar, mas você acaba começando a caminhar e você começa a observar o ambiente todo à tua volta, o que tem, começa a observar as árvores, começa a observar as pessoas que te cercam. Enfim, é bem interessante e ajuda, é comprovado cientificamente. Não todas, mas as que eu tenho familiaridade, a meditação ajuda sim a você ter um melhor gerenciamento emocional, tá? A outra, que eu sou suspeito para falar, é o exercício físico, né? A última. E também esse estudo aqui recente, ele demonstra sim que o exercício físico ele ajuda a reduzir sintomas que estão relacionados à ansiedade e problemas de estresse. Então, aqui a importância também de você utilizar exercício físico sem aquela pressão, sem aquela prática pautada tem que secar a barriga, tem que ficar com o cu na nuca. Isso já gera um certo estresse também, tá? Para quem está querendo emagrecer. E aqui, o fundamental, eu sugeriria para você procurar práticas que você queira experimentar, que você tenha curiosidade, ou que você já teve contato e, por algum motivo, parou de fazer mais na época que você fazia aquilo ali, fazia você se sentir bem. Você praticava só para praticar, não tinha nenhum objetivo em si. E também seria legal que você fizesse uma. No contexto de pandemia que a gente está agora, é mais difícil, né? Mas que você interagisse com outras pessoas, né? Que você tivesse um grupo aí, que é legal que isso também te dá um suporte maior e te motiva mais à prática. Aí, nesse sentido, você poderia fazer CrossFit, é legal que em grupo, treinamento funcional, em grupo, dança, esportes coletivos aí, vôlei, basquete, futebol. Handebol, pode ser musculação também, você treinar com os amigos, caminhada, corrida, enfim, até outros esportes que você sejam um pouco conhecidos, sei lá, paintball, algo que é mais lúdico, que mais? Ah, enfim, tem vários aí, né? Você vai experimentando, é legal, que procure fazer isso só porque isso vai aumentar o teu bem-estar. Isso naturalmente vai causar tudo que você precisa para você poder perder peso. E você fica sem aquela pressão, sem carregar aquele fardo de eu tenho que perder as calorias, eu tenho que treinar pesado. Enfim, você tem que treinar pesado se você escolher, se fizer sentido para você. Por exemplo, CrossFit, são treinos intensos. E muitos praticantes que estão lá, eles geralmente gostam de treinar daquela forma. Então, tem pesquisas mostrando que o fato de você escolher treinar daquela forma intensa, a forma como você aprecia a prática naquele momento é muito diferente da pessoa que está ali por obrigação, tá bom? Então, só treina pesado se fizer sentido para você. Você pode sim emagrecer sem fazer treinos muito intensos e muito vigorosos, tá bom? Então, se você não está conseguindo emagrecer, pode ser que você esteja sob privação de sono, não está dormindo o suficiente. E também, a falta de você não estar dormindo o suficiente pode estar aumentando teus níveis de estresse e vice-versa, tá? Isso vai fazer com que você fique num ciclo vicioso de retroalimentação entre os dois, em que a tua falta de sono vai aumentar teus níveis de estresse, teu nível de estresse vai comprometer a tua falta de sono. Esses dois fatores eles fazem com que seu comportamento alimentar seja alterado, então você vai acabar preferindo comidas ricas em energia, açúcar e gordura e também saborosas, o que naturalmente você vai preferir os alimentos industrializados e de fácil acesso, que vai comprometer completamente o teu emagrecimento. Assim, quando a gente fala em emagrecer, em um processo de emagrecimento saudável, a gente precisa parar dessa visão reducionista de que é só comer menos e se exercitar mais. Até porque se fosse só essa, se fosse só esse o problema, a gente já teria solucionado o problema da obesidade no mundo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo. Se você está escutando esse vídeo através do podcast, compartilhe aí com teus amigos esse áudio. Se quer me ajuda e para ter um processo de emagrecimento mais consciente e mais tranquilo, clica no link aqui que está na descrição do vídeo, aqui na descrição do podcast, que aí eu te você vai cair na página dos meus serviços e lá eu explico como eu posso te ajudar e quais formas, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal e de seguir me seguir aqui no podcast, se você está escutando pelo podcast, e para não perder nenhum áudio e nenhum dos episódios que virão por aí. Esse foi o vídeo de hoje e fui.